fará uso da palavra a ministra de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann.
Boa tarde a todos e a todas que estão aqui, todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, gestores públicos, entidades do movimento social, representantes da sociedade civil que participam dessa belíssima caravana aqui nas Minas Gerais. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente Lula, que muito nos honra com a participação nessa caravana, presidente, os nossos ministros e ministras Margarete Menezes, Alexandre Padilha, quem eu sucedi na Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, Frederico Filho, ministro das Comunicações, Jader Filho, ministro das Cidades, Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Agradecer a participação de todos esses ministros na caravana. Cumprimentar também nosso amigo querido Valfrido dos Mares Guias, que está aqui conosco, e os nossos presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, e os nossos deputados e deputadas federais. Colegas, meus colegas, Ana Pimentel, Célia Chacriabá, André Janones, Bruno Farias, Igor Timo, Leonardo Monteiro, Luiz Tibé, Luiz Fernando Faria, Miguel Ângelo, Nilton Cardoso, Odair Cunha, Padre João, Paulo Guedes, Reginaldo Lopes, Rogério Correia, Wellington Prado. Obrigada pela presença de vocês. Também cumprimentar com muito carinho e agradecer que nos recebe em sua casa, nessa belíssima cidade de Belo Horizonte, o prefeito Álvaro Damião. Cumprimentar o nosso presidente da Caixa, Carlos Vieira, o Maurício Muniz, que é o secretário especial do Programa de Aceleração do Crescimento, e os nossos secretários da SRI, Júlio Pinheiro, que é da Secretaria de Assuntos Federativos, e em nome dele eu cumprimento toda a equipe que nos ajudou a organizar essa caravana federativa em Minas, e o André Siciliano, de Assuntos Parlamentares. As nossas prefeitas Marília Campos, de Contagem, Margarida Salomão, de Juiz de Fora, querido prefeito Luiz Eduardo Falcão, que é o prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios. Muito obrigada, presidente, pela ajuda e colaboração que você nos deu na organização desta caravana. Cumprimentar também o Jairo Nogueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, a Letícia Oliveira Gomes de Farias, representante do MAB, dos movimentos atingidos por barragem, em nome deles, todos os representantes dos movimentos sociais que estão aqui. O presidente do SERPRO, Wilton Mota. E quero agradecer muito à Caixa Econômica Federal, ao SERPRO, ao Banco do Brasil, ao BNB, ao SEBRAE e à Embepar, que nos ajudaram na realização dessa caravana. Muito obrigada. É uma alegria nós estarmos aqui na cidade de Belo Horizonte. Quero saudar a todos e todas que vieram para essa caravana. Foram mais de 4 mil pessoas inscritas e temos aqui mais de 600 municípios representados, sejam por prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, gestores municipais que estão aqui. Essas caravanas são muito importantes, gente, para a relação que nós estabelecemos com os entes federativos. Foi uma iniciativa do ministro Padilha, quando estava na SRI, incentivada pelo presidente Lula. Eu sei que os prefeitos, os gestores, vão muito a Brasília e precisam ir por conta dos convênios, das relações com o governo federal. Mas eu sei também, sabemos, da dificuldade que os prefeitos e os gestores têm de deslocamento. Então, as caravanas servem para trazer o governo federal até o estado e facilitar o contato. Hoje nós estamos aqui em Belo Horizonte, em Minas, com mais de 36 ministérios e seus órgãos, para que os gestores possam fazer contato, resolver problemas, ver certidões, acertar convênios, pegar informação sobre projetos e propostas. E temos hoje, como eu disse para vocês, porque não é sempre que a gente consegue, a presença do presidente Lula. Ninguém governa sozinho. Nós precisamos nos ajudar para governar. O o governo do Brasil, o governo dos estados e os governos municipais. Aliás, a gente tem muito a agradecer aos prefeitos e prefeitas, porque grande parte dos programas de sucesso do governo do Brasil se dá exatamente pelas parcerias com as prefeituras que a gente tem. O que seria do Bolsa Família sem a parceria com as prefeituras, do Minha Casa Minha Vida e de tantos outros programas e projetos, o próprio SUS, a educação, são projetos interligados que precisam de todos nós. Então, independente de partido político ou de posição, nós temos um compromisso com a população e temos que fazer essas entregas. Então, essa união, ela é muito importante. E o governo federal tem se esforçado muito, o governo do Brasil, para ajudar os governos do estado e também as prefeituras. Até outubro desse ano, o governo do Brasil já repassou ao estado e aos municípios de Minas, no conjunto dos programas e projetos federais, 66 bilhões de reais. Os recursos do Bolsa Família, do BPC, dos benefícios previdenciários, somaram 115 bilhões de reais, 20% a mais, isso no ano passado, a mais do que no governo anterior. Agora nós temos mais o Pé de Meia, com 350 mil estudantes em Minas, e o Crédito do Trabalhador, ajudando 623 mil pessoas no estado. Desde o início do governo Lula, foram gerados 450 mil empregos em Minas Gerais, 10% do total do país. E hoje nós estamos aqui para fazer essa interação, mas também por três motivos. O primeiro, que eu já falei, que é fazer o atendimento aos municípios mineiros através dos nossos estandes, dos nossos ministérios, enfim, dos gestores federais que aqui estão. O segundo, anunciar algumas entregas. Alguns ministros vão falar aqui, mas hoje a gente está anunciando entregas de doação de computadores através do Ministério das Comunicações, também a cessão de terrenos, doação do patrimônio da União para ajudar os municípios. Vamos ter também programas na área de direitos humanos, e eu conversava com o prefeito Damião, ele falava do programa que tem aos moradores de rua, e hoje a ministra Macaé fala aqui exatamente da moradia cidadã, que é um programa voltado aos moradores de rua. O Ministério da Saúde vai também fazer entregas aqui de unidades odontológicas. Estiveram em Itabira com o presidente Lula na inauguração do novo acelerador linear, que é muito importante para a cura do câncer e vai ajudar com certeza toda a região. Vários convênios na área da pesca e da aquicultura vão ser assinados. O Ministério da Cultura também vai fazer entregas aqui. E o Ministério das Cidades, que vai assinar também contrato com mais de 30 municípios para entrega de 700 casas populares. E o Ministério de Minas e Energia com o kit Escola Resiliente. É muito importante, são muito importantes essas entregas, mas outras entregas já foram feitas junto com os prefeitos pelo governo do presidente Lula. E eu gostaria de prestar um pouco de contas aqui do geral que nós já fizemos. Nesses 3 anos de governo do presidente, nós reconstruímos políticas públicas muito importantes para o Brasil e recolocamos o Brasil no rumo certo, no crescimento econômico, no aumento da renda. Programas e projetos que ajudaram muito no desenvolvimento dos nossos municípios. Nós tiramos de novo o Brasil do mapa da fome. Isso tem muita importância para um país que quer um desenvolvimento forte. Nós reduzimos a pobreza em quase 70% desde 2003 para cá. Isso quer dizer que nós aumentamos a renda da população. Hoje a renda média no Brasil é de R$ 3.500. Estamos no menor índice de desemprego da nossa história, 5,4%. E na menor inflação desde o Plano Real, inclusive com a queda na inflação de alimentos, o que é muito importante para o nosso povo. O crescimento econômico vai chegar, em média, a quase 3%. Ele só é comparável aos 2 primeiros governos do presidente Lula, que a gente cresceu num ritmo maior. Os investimentos aumentaram. Também teve o aumento de renda, como eu falei. E programas importantes que estamos lançando agora e que já começam a fazer efeito na vida da população, como a luz do povo, o gás do povo, que ajuda na renda. E os municípios sabem disso. O povo com renda faz a economia circular, faz crescer a receita, faz melhorar a qualidade de vida. Mas eu queria falar, para encerrar aqui, de três fatos recentes que eu considero muito importantes para a história desse país. O primeiro fato é a forma altiva como o presidente Lula enfrentou o tarifaço que Donald Trump nos impôs, que foi fruto de uma chantagem da família Bolsonaro. E foi chantagem, gente, porque o Brasil tem déficit comercial com os americanos. E eles só estavam aumentando tarifa para os países que tinham superávit comercial com eles. E o presidente Lula não teve dúvidas como enfrentar. Desde o início disse, eu negocio qualquer coisa do ponto de vista comercial, porque nós queremos continuar comercializando com os americanos. Mas eu não negocio a nossa soberania, o nosso processo judicial interno e a política brasileira. E com isso, nós conseguimos fazer com que o Brasil fosse respeitado. Ou seja, as tarifas praticamente todas quase acabaram e nós terminamos um processo judicial que nós tínhamos que terminar no Brasil sem medo. O que nós tivemos de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de sanções impostas pelos americanos, e o tribunal foi muito firme, foi um dos julgamentos mais importantes da história desse país. Pela primeira vez, se condenou no país uma tentativa de golpe de Estado, coisa que não acontecia no Brasil. E isso tem muita relevância. Tem muita relevância para que não aconteça de novo. A democracia é uma necessidade para a evolução da sociedade e também para o desenvolvimento. Então, essa postura firme e corajosa do presidente foi importante por conta disso. E um outro fato que eu considero muito relevante, uma vitória do presidente Lula e da sociedade brasileira, foi a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Uma das primeiras medidas do presidente, junto com o aumento real do salário mínimo, que é muito importante para a renda da população, foi reajustar a tabela de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Porque até o governo dele, 7 anos, a tabela ficou sem reajuste. Só tinha isenção quem ganhava 1 salário mínimo. Aí com ele, 2 salários mínimos. Mas ele tinha um compromisso de isentar quem ganhasse até R$5.000. E para fazer isso, gente, nós precisamos subir o tributo daqueles que ganham mais, o que é a justiça tributária. Vocês sabem de quantas pessoas vão responder por esses tributos para compensar milhões que vão ser isentas? 141 mil pessoas. Isso é o retrato da concentração de renda no Brasil. Nós diminuímos a pobreza, sim. Nós melhoramos a vida das pessoas com políticas públicas. Mas nós temos que mexer estruturalmente nessa chaga da desigualdade brasileira. Porque é só dessa forma que o país vai evoluir. Quem ganha mais tem que pagar mais. Quem ganha muito tem que pagar mais. E no nosso país quase não pagava nada ou muito pouco. Então tenho certeza que essas medidas são muito importantes do ponto de vista histórico e que nós vamos avançar um cadinho mais na qualidade de vida do povo trabalhador quando a gente terminar com a escala 6x1, dando qualidade de vida àqueles que sustentam o país. É por isso que a gente faz política e é por isso que a gente está aqui. E acredito que esse também é o motivo e o que motiva todos os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, deputados e deputadas que participam conosco dessa caminhada. Mas nós não teríamos chegado até aqui sem a liderança do presidente Lula, que se entrega de corpo e alma nesse seu terceiro mandato a favor do Brasil. É uma missão que lembra o verso do Guimarães Rosa, no Grande Sertão: quando eu vou para a batalha, eu convido o meu coração. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela hospitalidade mineira. Vamos juntos por Minas e pelo Brasil. Ah, e parabéns BH, que amanhã completa 128 anos de vida. Obrigada.
Ouve-se agora o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião.
Vamos tirar aqui para não perder a fala, né? Primeiro, boa tarde a todos. Vou dispensar a nominata, mas agradecer a presença do presidente Lula, em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presença de todos vocês. Não poderia deixar de citar as mulheres aqui. Então, em nome das ministras Macaé Evaristo e Gleisi Hoffmann, agradecer a presença de todas as mulheres aqui. Dizer da importância da caravana federativa para os municípios e para a capital não é diferente, porque a capital é um município, assim como os outros, com todas as outras dificuldades. É a capital do estado, mas tem todas as suas dificuldades, né? Hoje eu posso dizer para vocês que Belo Horizonte está avançando, Belo Horizonte está se destravando, mas graças às parcerias que tem. E entre essas parcerias com o governo federal, que muito vem ajudando a Prefeitura de Belo Horizonte a manter os programas sociais que tem, a manter a saúde atendendo a população, principalmente a mais simples e a que mais precisa. A logo da Prefeitura de Belo Horizonte, presidente Lula, se perceber, e aos poucos vão percebendo, hoje ela tem a palavra trabalho e a palavra povo, que com certeza movimentou sua vida e movimenta a nossa também. Cumprimento o governo federal por tomar essa iniciativa. E por quê? Porque nós, prefeitos, às vezes não conseguimos fazer algo para o nosso município, não é porque não queremos, não é porque não temos condições, é porque não sabemos a quem recorrer. E quando o governo federal abre essa estratégia de conversar com as pessoas, de se aproximar dos municípios, ele me dá a condição de aprender que eu posso fazer aquilo pelo meu povo e que eu tenho aquilo no governo federal e às vezes não estou utilizando. Não estou utilizando apenas porque eu não sabia, não é porque eu não quero fazer, ministra. Então, poder fazer pelas pessoas em parceria com o governo federal é muito importante. Aqui as coisas estão acontecendo. Nós temos a preocupação diária de atender a população e, para atender essa população, a gente precisa do apoio do governo federal e somos muito bem atendidos. Agradecer aqui ao ministro Padilha, que vai fazer um anúncio hoje para Belo Horizonte, né, ministro? Através do governo federal, a gente consegue levar saúde para as pessoas da cidade. O senhor precisa fazer o Haddad agora tirar a mão do bolso, viu, presidente? Fala com o Haddad. Belo Horizonte assinou hoje um decreto. Eu moro em Belo Horizonte há 55 anos, eu nasci aqui. Eu, prefeito da cidade, e todo o povo de Belo Horizonte vai poder, a partir do próximo domingo, andar de ônibus de graça, aos domingos e feriados. Só que esse subsídio é muito alto, fica muito caro para a prefeitura. Nós gostaríamos de dar o ônibus de graça a semana inteira. E para isso a gente precisa do apoio do governo federal. E o senhor fala para o ministro Haddad tirar a mão do bolso. Belo Horizonte lançou hoje também, na verdade lançou ontem, um programa que é muito especial para nós. Não vou ficar fazendo aqui propaganda do governo municipal, porque aqui estão os municípios do estado de Minas Gerais. Mas eu vou falar desse programa, e falei desse primeiro, que é o ônibus de graça aos domingos e feriados, e desse outro, porque eu sei que tem tudo a ver com o senhor. Nós encontramos e procuramos durante todo o ano uma resposta para poder atender as pessoas que nos procuraram no início do mandato, no início do ano, fazendo a seguinte pergunta para mim: prefeito, como que o senhor vai resolver o problema do morador de rua? Eu falei, a partir do momento que a gente mudar a filosofia. E mudar a filosofia é mudar essa frase sua, eu falei para o repórter. Ele falou, mas mudar por quê? Eu falei, porque morador de rua não é problema. O problema é morar na rua. Morador de rua é uma pessoa como eu e como você. Eu conheço repórteres e jornalistas que trabalharam comigo, com a vida já conquistada, abandonou a carreira e foi morar na rua por um problema mental. Então, nós assinamos um decreto para nós termos uma parceria com a Câmara de Vereadores em Belo Horizonte, para que ela possa nos autorizar. E aqui eu agradeço à Câmara de Vereadores, estou vendo ali o vereador Pedro Rousseff, em nome dele e do Juliano Lopes, agradecer aos vereadores. Sabe por quê? Porque em Belo Horizonte nós não vamos devolver morador de rua para a sua cidade. Morador de rua não é mercadoria. Eu não vou mandá-lo de volta. Aqueles que quiserem voltar, eu vou dar a possibilidade dele voltar. Mas aquele que quer permanecer, ele vai trabalhar na própria prefeitura. Nós vamos abrir espaço nos contratos da prefeitura, principalmente no setor de obras, parques e jardins, para que ele consiga, junto comigo, manter a cidade limpa. Ele vai passar pelo viaduto que ele morava e vai ver que aquele viaduto ali foi ele que conseguiu conservar, porque a rua é para passar, não é para fixar residência. Então é através de trabalho que a gente está mudando Belo Horizonte. Na próxima vez que o senhor vir aqui, hoje eu já posso fazer esse convite para o senhor, tenho certeza que sempre que veio, os prefeitos que aqui receberam lhe convidaram para poder ir ao Mercado Central, comer um fígado com jiló, lhe convidaram para poder passear pelo centro da cidade, mas eu vou fazer um convite para o senhor que nenhum prefeito de Belo Horizonte conseguiu fazer até hoje, e que nós podemos oficializar esse convite. Da próxima vez que o senhor vier, o senhor vai navegar comigo na Lagoa da Pampulha. A Marinha do Brasil vai estar conosco no dia 13 agora. No dia 13, a Marinha do Brasil vai estar conosco na Lagoa da Pampulha para nós oficializarmos a navegação na lagoa, coisa que há anos não se via falar. O último prefeito, e depois virou presidente da República, que navegou ali foi Juscelino Kubitschek. O senhor vai voltar aqui para navegar comigo na Pampulha. A Marinha do Brasil vai te receber junto com o prefeito lá, tá bom? E eu não posso deixar de falar, porque eu tenho certeza que o presidente vai fazer uma brincadeirinha daqui a pouco, porque eu sei que ele gosta de futebol. Antes que o senhor fale qualquer coisa sobre o jogo de ontem, fique sabendo que tem um jogo de volta, viu? Não acabou, não. Tamo junto, gente. Boa semana para nós.
Tem a palavra, neste momento, o prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão.
Muito boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aqui de forma muito especial o presidente Lula e toda a sua comitiva. Me permitam aqui todos os ministros cumprimentar todos em nome da ministra mineira Macaé Evaristo e do ministro mineiro Alexandre Silveira, que aliás tem sido um grande parceiro de todos os prefeitos, prefeitas, de todos os vereadores, acolhendo em Brasília as nossas demandas. Isso é muito importante para nós. Eu quero cumprimentar os demais ministros, as autoridades federais, aqui todos os deputados federais, em nome do deputado Igor Timo, que é o coordenador da bancada mineira, todos os deputados estaduais também, em nome aqui do presidente da Assembleia, Tadeu Leite, e principalmente aos prefeitos, às prefeitas, os vice-prefeitos, os vereadores aqui presentes, todos que estão representando os municípios, porque afinal de contas é nos municípios que as pessoas vivem e os problemas estão instalados, e nós estamos aqui hoje exatamente para buscar a resolução dessas questões. A realização da caravana é muito importante para a aproximação dos entes federativos, do município, do estado, que não está aqui presente, mas também do governo federal. Eu sou Luiz Eduardo Falcão, sou prefeito de Patos de Minas, município de 170 mil habitantes. Fui o primeiro reeleito na história lá do nosso município, graças a Deus, com 90% de aprovação. Isso me credenciou a disputar a eleição da Associação Mineira de Municípios e vencê-la, diante de todas as dificuldades que vocês, prefeitos, sabem aqui, do que a gente enfrentou. Eu agradeço muito, fico muito honrado por essa oportunidade de representar todos os 853 municípios de Minas Gerais. Presidente Lula, 838 municípios estão afiliados na AMM hoje, quase 100% dos municípios mineiros. E é um desafio representar os municípios É um desafio representar os prefeitos e vereadores, porque a gente sabe que nós temos o menor volume de recursos e as maiores responsabilidades. Nós somos os mais cobrados no dia a dia. Muitas vezes a população já amanhece na porta da casa do prefeito e do vereador querendo que o buraco seja tapado, querendo que a cirurgia seja feita, querendo a vaga na creche. Nós somos os mais cobrados. E hoje, as decisões, pelo Pacto Federativo que a gente tem, as decisões estão quase todas elas concentradas em Belo Horizonte, no caso de Minas Gerais, e no governo federal. Portanto, essa é a realidade com a qual a gente tem que lutar todos os dias. Então, um evento como esse é muito importante para unir os entes federativos, trazer as soluções, e é muito importante que o governo federal veja de perto, ouvindo quem está mais perto das pessoas, que são exatamente os prefeitos e vereadores. Nós não podemos aceitar que os municípios não sejam ouvidos. E aqui eu cito dois exemplos. A questão, por exemplo, da Copasa em Minas Gerais. Os municípios não estão sendo ouvidos. E o debate... O debate vai muito além de ser contra ou ser a favor da privatização. Aqui o meu papel institucional é o de garantir que os municípios sejam ouvidos, porque quem contrata água e esgoto é prefeito. Nós é que estamos lá na ponta e a hora que o buraco estiver aberto, nós é que seremos cobrados. Quando falta água em um bairro, nós é que seremos cobrados. E o governo do estado não entrou em contato com os municípios para falar absolutamente nada. Só que quem assina o contrato de saneamento é o prefeito ou a prefeita. Portanto, eu aproveito para recomendar fortemente a todos os prefeitos que estão recebendo cartinha da Copasa para renovar o contrato até 2073, que não o façam de forma precipitada. Não assinem esse documento, porque vocês têm o direito, vocês têm a prerrogativa de discutir esta situação caso a privatização avance. Minas Gerais é o retrato do Brasil, presidente Lula. Nós temos hoje um Vale do Jequitinhonha e Mucuri que não tem nada a ver com o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que é totalmente diferente do sul de Minas, que é bem diferente da Zona da Mata, que é muito diferente da capital e da região metropolitana. Por isso, esse apoio técnico, agilidade na liberação de recursos, essa desburocratização, atenção especial às pequenas cidades. Minas tem 853 municípios, mais de 500 tem menos de 10 mil habitantes, é muito importante para nós. A expansão dos programas essenciais para a saúde, para a segurança pública, na infraestrutura, na educação, tudo isso é prioridade para os nossos municípios, porque nós temos cidades e regiões muito distintas entre si, e isso exige diálogo contínuo. Nós temos 853 realidades diferentes, por isso nós precisamos que o estado que tem mais municípios no Brasil seja olhado com atenção. E aí eu ressalto novamente o papel fundamental do ministro Alexandre Silveira, que tem feito isso, tem sido uma pessoa que recebe todos os prefeitos, os vereadores em Brasília, tem sido essa porta de entrada para os municípios mineiros no seu governo. Afinal de contas, tudo é decidido nos municípios, tudo é decidido em Minas Gerais, inclusive a eleição. A gente sabe que Minas Gerais é o retrato do Brasil. Então, eu reafirmo aqui que a AMM apoia todas as iniciativas que facilitem a vida das prefeituras na execução dos projetos. É por isso que eu estou aqui hoje, por dever institucional. E o nosso compromisso é ajudar as cidades a resolverem os problemas, independente de onde venha e qual é a cor partidária da solução. Nós não estamos aqui para discutir esquerda, direita, centro, a gente está aqui para discutir aquilo que a população espera de nós. O foco no futuro e resolver os problemas da população. Eu agradeço muito aqui a presença de todos, especialmente os prefeitos, vereadores. Eu reforço que esse momento é importante para que todos os prefeitos utilizem os serviços dos ministérios que estão aqui. E cito que os municípios, para finalizar, eles têm passado por um momento difícil. Hoje, apesar de ter o menor volume de recursos, a gente tem custeado Polícia Militar, Polícia Civil, IMA, EMATER, Emominas, pagando aluguel, construindo delegacias, cedendo funcionário. Isso não tem lógica nenhuma. nós temos o menor volume de recursos e o maior número de atribuições. Tem cidade em Minas que está custando até gasolina para que a viatura possa sair do batalhão. Isso não é responsabilidade nossa. Por isso eu ressalto, inclusive, presidente, para finalizar, aqui a importância da PEC do alívio do deputado que está aqui, Reginaldo Lopes. Isso vai ser muito importante para que os municípios tenham condição de respirar. 1% de FPM a mais extra em março do ano que vem, o que vai significar 1,3 bilhão para as cidades mineiras em 2026. Esse é o nosso pedido, que essa PEC do alívio, para que haja o esforço do governo federal para aprovar essa PEC, é super importante para os prefeitos e prefeitas, para que a gente tenha condição de fazer o nosso trabalho. E aqui eu aproveito para parabenizar todos os prefeitos e prefeitas, porque em pesquisa recente, mesmo diante do menor volume de recursos, mesmo com tantas atribuições, mesmo sendo os mais cobrados, os prefeitos de Minas Gerais têm 70% de aprovação, superando inclusive a aprovação do governador do estado e até do presidente da república. Então parabéns a todos vocês, todos os prefeitos que estão aqui. E finalizo dizendo que nenhum projeto pode avançar sem estar próximo das cidades mineiras e daqueles que a representam, que são os prefeitos e vereadores. E o nosso dever é construir isso juntos. Muito obrigado.
Agora faz uso da palavra a ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo.
Ei, gente, boa tarde. Boa tarde, gente. Olha, ouvindo a presidenta Gleisi falar do presidente Lula, a gente só pode falar uma coisa: esse presidente é bom demais da conta, não é não, gente? E é assim que a gente fala aqui, presidente, quando a gente gosta muito de uma coisa. Então, vamos começar saudando a presença do presidente Lula no nosso estado, saudando a presidenta, a nossa ministra, ô Gleisi, é sempre presidenta, desculpa, ministra Gleisi Hoffmann, que conduz a caravana federativa. Essa caravana, ela é muito importante para o conjunto da população e é a cara do nosso governo, porque a gente acredita que não é possível fazer política pública se não for com muita escuta, capacidade de diálogo, articulação, estando muito próximo. E um país do tamanho do Brasil tem uma pluralidade imensa de pessoas, de regiões, de necessidades e de especificidades. A gente fala que Minas é a cara do Brasil, prefeito, porque Minas Gerais é essa pluralidade. Mas essa pluralidade, eu acho que ela tem uma questão em comum, que é um povo trabalhador, valente e que sabe muito bem quando o governo trata com dignidade. Eu acho que essa é a grande questão e a grande chave do governo do presidente Lula. Olhar para cada região do nosso país e pensar o que que leva dignidade, o que que garante a humanidade e a dignidade de cada pessoa. O nosso Ministério dos Direitos Humanos, ele tem inúmeros desafios no nosso país, porque a gente ainda vive com muita desigualdade. Mas a gente está aqui para ajudar a ter essa escuta sensível e esse olhar para as grandes necessidades da população brasileira. E eu queria começar falando que direitos humanos, que muita gente, presidente, quer reduzir quando a gente fala dessa pauta, que é direito de bandido, mas eu falo, primeiro direito nosso é o direito de existir, de ter um registro civil de nascimento. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto que está sendo discutido aqui hoje, que é o direito à água. A água é um bem público fundamental. A água é direito de cada um e cada uma. A água, eu falo, é um grande patrimônio que é da humanidade. E ele precisa ser tratado de forma solidária. Então eu quero também aqui ser totalmente solidária com o povo de Minas Gerais que luta, primeiro, gente, para que a gente não perca o direito de decidir. Mas segundo, que a gente não perca o direito de decidir sobre coisas tão importantes e essenciais para a gente permanecer vivo. Porque quem é que consegue permanecer vivo sem água? Sem água, sem água filtrada, sem água na mesa. Então é essa sensibilidade, presidente, que nós estamos tratando aqui. Então toda a minha solidariedade e disposição para a gente seguir nessa luta como a água, como um direito público fundamental. E eu queria também trazer algumas notícias. Trazer notícias cumprimentando aqui meus colegas parlamentares da Assembleia Legislativa, meus colegas parlamentares lá do Congresso Nacional, minhas duas prefeitas queridas e amadas, Margarida e Marília, e dizer, presidente Lula, que a gente também tem a tarefa de construir algumas inovações. E a gente faz esse exercício de inovação no Ministério em articulação com os municípios. Então, por exemplo, a gente está fazendo lá com a prefeita Margarida um centro integrado de atenção à infância. Isso porque, no nosso país, além da violência contra a mulher e o feminicídio, que o senhor tem insistido nessa pauta, nós estamos vivendo um desafio muito grande, gente, que é conter a violência e a exploração sexual contra meninas, contra crianças e adolescentes. E a gente teve uma grande vitória esse ano, que foi aprovar o ECA Digital, que coloca um freio de arrumação nas plataformas digitais que não tem nenhum compromisso com a vida das nossas infâncias e que deixa o acesso livre para que pedófilos, assediadores possam colocar nossas crianças em exposição. Mas a gente precisa também ter um lugar de acolhimento e de cuidado. E é isso que os centros de atenção integrado às infâncias, que avança na escuta especializada contra a exploração de crianças e adolescentes ou aquelas que foram vítimas desse crime, elas não precisem ser revitimizadas e ter que contar a mesma história de abuso em milhares de lugares que ela tem que passar. Então, a partir desses nossos centros, nós avançamos na proteção das crianças. A gente também aqui tem um olhar para a população idosa. E a gente está trabalhando com alguns municípios mineiros. A gente encontrou aqui o prefeito de Virgem da Lapa. Mas a gente já teve em Ponte Nova, nós vamos alcançar Monlevade, vários municípios em diferentes regiões do estado, pensando um programa que acompanha pessoas idosas e faz um diagnóstico da violação dos seus direitos. Infelizmente, gente, nós ainda temos muitos idosos que apesar do Estatuto da Pessoa Idosa, sofrem violência intramuros, sofrem violência familiar, ou estão negligenciados, ou são vítimas de abuso, vítimas de violência. E a gente tem avançado numa política nacional para a pessoa idosa, que está pensando o envelhecimento do conjunto da população, e a gente está chegando em Minas Gerais com o programa Envelhecer Sem Limite, que olha para a pessoa idosa, especialmente aquela que, em função do envelhecimento, agora numa situação de deficiência ou de mobilidade. É óbvio que a gente não faz isso sozinho, a gente tem uma grande aliança ali com o Padilha, com o ministro Wellington, eu vi ali o André Quintão, com o Ministério do Desenvolvimento Social, mas é muito importante a gente olhar para essa população. E por fim, presidente, eu quero falar da população em situação de rua. Feliz com a proposta apresentada aqui para um prefeito e dizer que em Belo Horizonte também a gente tem uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte para desenvolver o programa Moradia Cidadã. Porque a grande pauta hoje da população em situação de rua é moradia primeiro. Se a gente não construir efetivamente políticas de moradia para essa população e para a gente evitar que uma pessoa que vai para a rua, ela permaneça na rua, ela fique ali um mês, dois meses. Na verdade, a gente precisa de todo um trabalho de abordagem, de acompanhamento social para fazer com que esse vínculo com a moradia se estabeleça. Mas para ter esse vínculo, tem que ter moradia. E é isso que a gente faz aqui com a Pastoral Nacional do Povo de Rua, que é avançar em experiências articuladas para proteger essa população e para tirar esse estigma que ainda pesa sobre população em situação de rua, como se isso não fosse responsabilidade de todos nós. E, por fim, essa semana, gente, é a semana da Conferência Nacional de Direitos Humanos. E a gente está reunido lá em Brasília com muita gente. Para aqueles que pensavam que iam voltar com o fascismo e com o autoritarismo, a gente responde com mais democracia. E depois de 10 anos, nós estamos fazendo a Conferência Nacional de Direitos Humanos. Porque a gente não tolera criança sendo explorada, idoso sendo explorado. A gente não tolera o esquecimento, tudo que fizeram na ditadura militar, que mataram, que esconderam, que deixaram pessoas e famílias que até hoje não sabem dos seus entes queridos. Tudo isso a gente precisa contar. A história que a história não conta, trazer à tona para que a gente nunca esqueça de defender democracia e liberdade. Isso é a cara do governo do presidente Lula, é nisso que a gente acredita, em transformar a vida do povo e nesse presidente que é bom demais da conta.
Tem a palavra o ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Boa tarde a todas, a todos. É uma alegria muito grande estar em casa, literalmente. E essa alegria é maior em estar tão perto daqueles que eu sempre digo, presidente, que são realmente a maior autoridade da federação, que são os prefeitos municipais. Porque é na porta deles, e eu concordo plenamente com o Falcão, que a população bate para reivindicar as suas demandas mais prementes e expor os seus sofrimentos. Então, o meu cumprimento e a minha reverência aos prefeitos municipais. Agradecer e sempre manifestar o sentimento mais nobre da alma humana, o nosso grande líder, maior presidente da história do Brasil, presidente Lula, por ter me dado a oportunidade de servir esse país durante esses 3 anos à frente de um ministério que representa 40% da economia nacional, que é o Ministério de Minas e Energia. Eu estou vendo aqui 2 dirigentes partidários e são 2 parlamentares, e eu quero cumprimentar os 2 e estender em nome dos 2 cumprimentos a toda a nossa bancada federal e estadual, minha querida amiga Leninha, deputada estadual, presidente do PT, com esse sempre seu sorriso contagiante, e o nosso querido deputado Luiz Tibé, em nome dele estender o cumprimento aos demais, em nome de 3, presidente, ex-ministro do senhor presente aqui, eu quero cumprimentar todos os meus colegas presentes, ministro Saraiva Felipe, ministro Hélio Costa e nosso querido amigo ministro Valfrido Marisguia, cumprimentar a ministra Gleice e a ministra Macaé, cumprimentar o prefeito de Belo Horizonte, o presidente da MM, toda a imprensa aqui presente, essas 2 grandes referências da administração pública municipal do nosso estado, prefeita de Contagem, minha querida amiga Marília Campos, e a prefeita Margarida Salomão. Presidente Lula, nossa querida Minas Gerais recebe o senhor com a maior caravana federativa do nosso estado. Que maravilha essa mobilização na nossa própria casa, Tadeu. Somos como as águas dos rios, que correm por caminhos repletos de curvas e obstáculos, mas sempre chegamos ao destino, o mar. E a vida, presidente, nos colocou juntos novamente, neste momento tão decisivo, Valfrido, da história do Brasil. Aqui temos hoje delegações de tantos prefeitos municipais. Desenvolvimento e inclusão social são a marca do nosso governo nesses 3 anos. Em 2024, tivemos os melhores índices de renda, de redução da pobreza e da desigualdade em 30 anos, tirando o Brasil novamente do mapa da fome. 4,9 milhões de empregos de carteira assinada foram criados em 2023 a 2025. É o menor índice de desemprego desde 2012. Alcançamos a menor inflação em 27 anos no mês de outubro. O Brasil está melhor, é fato. A economia está melhor. O povo está vivendo melhor. Prefeitas e prefeitos, o sucesso inquestionável dessa caravana federativa comprova que Minas tem pelo presidente Lula, e sempre demonstrou isso, o sentimento mais nobre da alma humana, o sentimento da gratidão. Cito apenas alguns exemplos das entregas recentes do nosso governo no estado. A duplicação da BR-381, de BH a Governador Valadares, atualmente é o maior canteiro de obras de rodovias federais do país. A municipalização, prefeito Álvaro Damanhão, do nosso anel rodoviário. Mais de 600 milhões para cidades, presidente. Eu tive a alegria de ir dos municípios do entorno de Furnas, e muitos prefeitos estão aqui presentes, aqui o Luizinho. 2.200 obras do PAC em andamento no estado, com recursos de 137 bilhões de reais. Os programas que tive a alegria de, junto com o presidente Lula, anunciar, o Gás do Povo e Luz do Povo, estão Padilha, a pleno vapor, junto com o Pé de Meia, o Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida Jader e o mais especialista do nosso querido ministro Padilha. Está confirmada, como disse a ministra Gleice, a isenção do imposto de renda a 10 milhões de pessoas em 2026, na prática é um 14º salário. Criamos o Conselho Nacional de Política Mineral, dando impulso aos minerais críticos e estratégicos, como o lítio, o nióbio e as terras raras, abundantes em nosso estado e que devem servir para a soberania nacional e para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Estamos implantando a mineração legal e sustentável, com trabalho decente e resultados sociais, garantindo, repito, a nossa soberania nacional. Na transição energética, demos ênfase às fontes limpas e renováveis, como os biocombustíveis, a energia solar, vocações do nosso estado, em especial do norte, do Jequitinhonha e do Mucuri. Nosso governo ainda está longe de terminar, mas reúne já um legado formidável. Não faltam motivos para celebrar. Entretanto, é necessário abordar um tema que traz grande preocupação: a segurança pública sucateada no estado de Minas Gerais pelo irresponsável do governador Zema. Na condição de delegado geral de polícia, pai de família, cidadão e mineiro,
Digo isso, presidente, com perplexidade e tristeza. As polícias vêm atuando precariamente, como disse o prefeito Falcão. Falta combustível para as viaturas. O governador nunca fez investimentos necessários e desvaloriza os profissionais da segurança. No Brasil, os crimes violentos tiveram trajetória de queda, mas em Minas registrou aumento. Pela primeira vez, a polícia não pode entrar em algumas localidades, pois o crime começa a tomar conta de alguns lugares no nosso estado. Para nós, isso é simplesmente inaceitável. É cômodo ler ou ouvir falar sobre segurança pública quando criminosos atacam os bairros dos mais ricos. É importante, entretanto, mostrar violência pela voz silenciosa dos jovens e o choro de mulheres que sofrem de abuso, vítimas de criminosos nas comunidades. E aqui eu vejo a minha querida amiga Kika, do nosso aglomerado da Serra. Muitos destes criminosos sustentam aqueles que nunca pisam lá e vivem em mansões e em apartamentos da Zona Sul. São aqueles que a Polícia Federal está colocando na cadeia e sequestrando seus bens em favor da sociedade. O governo estadual abriu as portas de Minas Gerais, infelizmente, deputada Beatriz, para as facções criminosas. Quem paga o preço disso tudo é o povo mineiro. Trata-se de retrocesso e vergonha diante do Brasil. É uma lástima termos um governador que acha que pode brincar na rede social com o tema da segurança pública. Está na hora de dar um basta na situação e transformar a segurança pública em política de Estado e não de governo. Mas quero finalizar, presidente, falando de política com P maiúsculo. Há poucos dias, estive em um jantar na casa do meu querido amigo Paulo Guedes com a bancada federal mineira. Eles me contaram o projeto de cada um deles, o desejo republicano, natural e compreensível de voltar a representar as regiões no Congresso Nacional. Mas eu disse para eles, presidente, claramente, o mais importante para todos nós, para Minas e para o Brasil, em 2026, é reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos devem compreender uma verdade inquestionável. Fora do presidente Lula, não há salvação para o Brasil. Quem vai defender a soberania dos povos mais pobres nesse país e fazer se respeitar, como eu vi o presidente Lula fazendo no mundo? Quem vai defender quem mais precisa do poder público, que são as pessoas mais pobres desse país? Quem de nós tem condição de fazê-lo hoje? Nós só temos um líder capaz, o presidente Lula. Venho afirmando isso há mais de 2 anos. Nesse quadrante da história, o que me move é estar junto com um líder como o senhor, presidente Lula, que dialoga com todos, que entende o que é pacto federativo, o que é justiça social e o que é democracia. Um líder que busca fortalecer a soberania das nações e a paz global. Tenho absoluta certeza que em 2026, mais uma vez, o povo brasileiro vai escolher o caminho certo. Na vanguarda estará Minas, considerada a síntese do Brasil pela diversidade da sua gente. Somos o estado que tradicionalmente, como já foi dito aqui, decide as eleições. Minas Gerais já deu 3 vezes a vitória ao presidente Lula e agora dará a 4ª. Presidente Lula, o Brasil reconhece a sua força, a sua determinação e, principalmente, a sua coragem para enfrentar, por mais difícil que sejam os desafios. Sou testemunha disso a cada dia. Estarei ao seu lado, sem impor qualquer condição. Despido de projetos pessoais. Repito, presidente Lula, estarei ao seu lado, sem impor qualquer condição. Despido de projetos pessoais. Muita gente me pergunta o que serei em 2026. Respondo na casa dos meus irmãos mineiras e mineiros, em alto e bom som, neste solo sagrado da democracia e nas montanhas de Minas Gerais, Padilha. Erra, meu papel é contribuir para que o presidente Lula siga firme liderando o Brasil para o bem de brasileiras e brasileiros. Erra quem impõe qualquer condição a um líder com a sua estatura política, presidente Lula, e trajetória de vida. Todo aquele que milite ao seu lado e queira servir a um projeto de país, aguarda, Valfrido, o comando do presidente Lula. O senhor é um estadista que trabalha para todos, em especial para quem mais precisa. Um líder dessa dimensão não pode, do lado, ter alguém que tenha do seu lado projeto pessoal. O senhor é o único e o melhor caminho para o Brasil continuar avançando. Na presença dos meus conterrâneos mineiros e mineiras, reafirmo esse compromisso inabalável. Conte com este amigo mineiro para a missão que entender ser mais importante na jornada por um Brasil melhor. Me perguntam sobre o meu partido político. O meu partido político é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Viva a caravana federativa, viva Minas, viva o Brasil, viva a democracia e viva o nosso querido presidente Lula.
Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Vai, vamos pra lá. Tá bom aí.
Gente, há um lapso que a nossa apresentadora deve ter sido mal informada. Por mim não foi, mas por alguém, que é o seguinte: o Padilha tem que falar aqui. Pode vir aqui fazer. Por que você tem que falar do mais especialista? Você tem que falar da oncologia. Você tem que falar dos caminhões, você tem que falar dos ambulatórios, dos ambulantes, dos dentistas. Então, sabe? Então, com vocês, o ministro da Saúde, companheiro Alexandre Padilha.
Presidente, primeiro eu quero dizer... Primeiro, viva Minas Gerais! Presidente, eu quero dizer que a culpa não foi da companheira não, viu, presidente? Nem do Igreja. Fui eu mesmo, viu, presidente? Quando o Igreja veio falar que era para eu falar aqui, eu falei assim, não, a gente tinha combinado só os dois ministros mineiros aqui, a Macaé e o Alexandre, falar. Mas como meu pai é mineiro, nasceu em São Pedro da União, via Guaxupé, ali no sul de Minas... O Odair conhece bem aquela região, o Odair Cunha, vários conhecem aqui. E como O presidente não pode falar, mas eu vou falar, viu, prefeito? Se prepare que na Arena Corinthians ali o coração bate mais forte ainda, viu? Se prepare, viu, prefeito? Mas dizer da alegria de estar aqui, presidente, vou aproveitar aqui então, primeiro para fazer um profundo agradecimento, presidente Lula, para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome do presidente da Assembleia Legislativa, o presidente Tadeu, saudar aqui a Lohana, que é a deputada estadual, que eu sei que foi autora do projeto. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais ontem aprovou, presidente, a cessão de um hospital regional ali em Divinópolis, que foi montado, construído, e que o governo do estado não apresentou um plano concreto de implementar e começar a funcionar. Então, o senhor orientou o ministro Camilo Santana, do Ministério da Educação, a colocar à disposição, né, Gleide, a nossa empresa brasileira de hospitais universitários, que dirige os hospitais universitários de todo o país, inclusive aqui o grande Hospital das Clínicas do UFMG aqui em Belo Horizonte, de que se não vão colocar para funcionar, passa o hospital para a União, que o governo federal vai colocar para funcionar o hospital de Divinópolis e transformar como um grande hospital universitário, hospital escola, para atender a população dessa região tão importante para Minas Gerais, e que ao atender lá, ajuda também a desafogar aqui em Belo Horizonte e ajuda a desafogar outras regiões. Então, se tem um hospital que está construído e que não está funcionando, que eu tenho certeza absoluta vai funcionar em Minas Gerais, é o Hospital Regional de Divinópolis, porque o governo federal, o ministro Camilo Santana, o Ministério da Educação, e quero agradecer muito que a Assembleia Legislativa fez esse gesto ontem aprovando isso. E esse hospital, como também o que nós fizemos em Itabira hoje pela manhã, que é a inauguração do Centro de Radioterapia de Tratamento ao Câncer, como são outras ações que nós estamos fazendo em Minas e o Brasil, faz parte de um programa chamado Agora Tem Especialistas, criado pelo presidente Lula. Um programa que, como disse o presidente Lula, é uma obsessão dele, que é uma obsessão de todos nós do Ministério da Saúde. E eu quero agradecer aqui todos os deputados, deputadas federais que estão aqui presentes, o Congresso Nacional, que quando o presidente Lula mandou a medida provisória, o Congresso Nacional aprovou a medida provisória, que nos permitiu hoje, lá em Itabira, não só está inaugurando um centro de tratamento do câncer, e quem estava lá, o que mais ouviu, obrigado presidente Lula, porque sem esse centro de tratamento, quem tem câncer em Itabira, João Monlevade, de toda a região, tinha que sair de lá para vir até Belo Horizonte, às vezes saindo às 6 da manhã de lá, vindo fazer o tratamento de radioterapia aqui, voltando 30h, 1 da manhã para lá, e no outro dia tendo que levantar de novo para voltar para fazer tratamento. Inclusive com a preocupação de que tinha que fazer esse trajeto todo pela 381, que também tem muitos acidentes. Então, numa jogada só, o presidente Lula está resolvendo 2 problemas. Primeiro, quem tiver tratamento de câncer, de radioterapia lá em Itabira, não vai precisar sair mais de lá, de toda a região, vai se tratar lá, perto da família, da igreja, dos profissionais de saúde. E está saindo o leilão do outro trecho da 381, então está resolvendo também o problema da 381, vai ser o maior investimento, completando o que já está fazendo do trecho até Governador Valadares. Além dos esforços dessa ação do tratamento de câncer, o Agora Tem Especialistas criou uma outra regra. Ele está permitindo que santas casas, hospitais privados que não atendiam o SUS e que tenham dívida, ministro Saraiva Felipe, com a União, e que são dívidas que nunca eram pagas, ou se um dia fossem pagas ia ficar no recurso do Tesouro para pagar banco. Agora, graças ao presidente Lula, essas dívidas agora viram mais cirurgias, mais exames, mais consultas especializadas para o paciente do SUS, que está esperando na fila do SUS e vai com isso, vai poder fazer atendimento. Hoje aqui, presidente, nós vamos assinar dois contratos como esse de hospitais aqui de Belo Horizonte, que são hospitais privados ou hospitais filantrópicos, que vão ampliar o atendimento à população de Belo Horizonte através do Agora Tem Especialistas. Nós mostramos lá também em Itabira que essa expansão do tratamento do câncer ajuda uma outra coisa que é muito importante, que o presidente da Associação dos Municípios aqui sabe. Aliás, o pessoal do Conasems e do Cosems aqui de Minas também sabe e está acompanhando. Que é uma ação do Agora Tem Especialistas, que é levar as carretas de exames, de atendimentos, para regiões, as mais regiões, onde não tem, às vezes, um equipamento de tomografia, não tem, às vezes, um equipamento de mamografia, por conta da população lá que é pequena. O pessoal ali do Assoleste, que é um consórcio aqui, presidente, acabou de protocolar, eles querem levar a carreta para lá agora no próximo mês. Hoje está chegando no Vale do Jequitinhonha a carreta. Já circulou em outras regiões aqui de Minas Gerais. Então, eu queria pedir para os municípios, os secretários municipais, dar uma passadinha ali depois no estande do Ministério da Saúde, para poder organizar isso, que cada comissão regional, cada consórcio define o trajeto da carreta. Os parlamentares aqui estão nos ajudando muito nisso, porque cada carreta vai lá e garante o exame. Tem carreta para fazer tomografia, resolvendo problemas de filas de exame de tomografia. Tem carreta da Saúde da Mulher, ministra Gleice, que faz todo o atendimento do ultrassom, exame de colo de útero, mamografia, biópsia de câncer, todo o atendimento necessário para a Saúde da Mulher. Já temos carreta também para cirurgia oftalmológica, para a parte de oftalmologia. E cada vez mais nós vamos crescendo. Nós temos hoje quase 40 espalhando no país e vamos chegar até o primeiro semestre do ano que vem a 150 carretas espalhadas em todos os estados do país. A gente quer ver elas rodando aqui no interior de Minas Gerais. Hoje também nós estamos fazendo a entrega de 32 novas unidades de saúde bucal para que o dentista, o gabinete odontológico, a prótese dentária, não fique esperando o paciente lá no centro da cidade. Agora a unidade móvel vai até a área rural, vai até a periferia da cidade. Se precisar ficar um dia parado na escola e fazer a mobilização do cuidado da saúde bucal das crianças, se quiser fazer uma parceria com as igrejas para mobilizar, pode mobilizar. Para os assentamentos rurais, nós estamos levando para a área indígena aqui em Minas Gerais e para a população quilombola também, Macaé, espalhando aqui as unidades. Estamos entregando mais 32, só para vocês terem ideia. Quando o presidente Lula assumiu, tinham apenas 100 unidades odontológicas móveis espalhadas no país. Dessas 100, todas elas tinham sido compradas, adquiridas, enquanto o presidente Lula e a presidenta Dilma estavam na presidência da República. Depois parou. Nunca mais compraram nenhuma. Graças a Deus e ao povo de Minas e ao povo brasileiro, o presidente Lula voltou. Aquilo que era 100, já são, com essas de hoje, 500 unidades móveis espalhadas pelo país. E nós vamos chegar até ano que vem a 800 unidades móveis espalhadas pelo país, cuidando da saúde bucal. E tem a novidade agora, que é uma chamada impressora 3D, Saraiva, para fazer a prótese dentária. O Saraiva foi ministro da Saúde do presidente Lula, lembra do programa Brasil Sorridente, uma dificuldade que a gente tinha, que a pessoa ia lá, fazia o molde, aí tinha que fazer o molde, aí tinha que arrumar quase que um artesão que pegava o molde e fazia a prótese dentária. Aí a prótese dentária voltava, não cabia direito na boca da pessoa, sentia dor. Nem queijo mineiro ele conseguia comer, que é maciozinho, fofinho, nem queijo conseguia comer, tinha dificuldade. Aí voltava, aí a pessoa desistia de usar aquela prótese. Agora foi inventada uma coisa chamada impressora 3D para fazer a prótese, que a gente já tinha visto em algumas clínicas privadas, mas graças ao presidente Lula, por essa ação, agora o Ministério da Saúde fez a compra dessas impressoras 3D, e nós vamos fazer essa prótese dentária para todo o povo brasileiro que precisar. É, chega lá, não tem mais aquele molde que faz, deixa a boca azul, é uma caneta digital, faz lá a impressão, na hora o computador, na hora está pronta, faz o teste e as pessoas podem voltar a sorrir sem inibição, e com isso a gente sabe o que isso significa da autoestima para o nosso povo. O Agora Tem Especialistas continua com outras ações, e uma das ações fundamentais é que o presidente Lula tem uma preocupação, e todo mundo que sabe, os prefeitos sabe, os gestores municipais, que as pessoas às vezes estão esperando meses, às vezes até anos, para realizar uma cirurgia eletiva pelo SUS. Tem cirurgia ortopédica, tem gente esperando há 1, 2, 3 anos. Cirurgia oftalmológica, 6 meses, 1 ano esperando. E por isso a gente está fazendo várias ações, como eu falei, para reduzir. Uma delas é uma grande mobilização nacional, que são chamados mutirões nacionais de cirurgia. E eu quero terminar dizendo que nesse fim de semana, dia 13 de dezembro, envolvendo todos os hospitais universitários federais do governo federal espalhados pelo país, mas a gente agora envolveu também as Santas Casas, os hospitais privados que participam Agora Tem Especialistas. Eu estava recebendo o dado agora, já passou de mais de 130 hospitais mobilizados no país. Nós vamos fazer esse sábado, inclusive aqui em Belo Horizonte, nosso prefeito sabe, a Santa Casa de Belo Horizonte, o Hospital das Clínicas da Federal de Minas Gerais, hospitais privados que não atendiam pelo SUS vão passar a atender agora pelo Agora Tem Especialistas, o maior mutirão de cirurgias eletivas da história do Sistema Único de Saúde, do SUS, graças ao presidente Lula. Então, quero fazer um chamado aqui final aos prefeitos, gestores municipais, passem lá no Ministério da Saúde, que tem muita ação do governo do presidente Lula para a gente reforçar e melhorar a saúde do povo de Minas. Viva o presidente Lula!